Sabe uma coisa que eu acho incrível? Parar no centro de uma cidade, sabe? Olhar em volta para os prédios, o trânsito, as pessoas e tentar imaginar o que tinha ali antes de tudo.
Sim.
Como que um ponto no mapa, muitas vezes no meio do nada, vira um lar para milhares de pessoas. Toda cidade tem essa história de origem, uma mistura de exploração, de oportunidade e, às vezes, de uma teimosia danada de alguém que decidiu fincar o pé ali.
É uma alquimia, né? Que transforma geografia em identidade. Um rio, uma colina, um planalto, de repente viram um lugar com nome, com história. É quase um processo de domesticação da paisagem.
Domesticação da paisagem. Nossa, adorei isso. É exatamente esse o ponto. E hoje a gente vai mergulhar fundo na história de uma cidade específica, Atibaia, em São Paulo.
Ótimo tema.
A nossa missão aqui é entender como um acampamento, improvisado na Mata Virgem se tornou uma vila com status oficial. E para isso a gente tem um material bem rico.
O que a gente tem em mãos?
A gente tem trechos de uma publicação chamada Atibaia Mania, que conta a saga do fundador Jerônimo de Camargo, o documento oficial que eleva a cidade à categoria de vila e também um mapa que ajuda a colocar tudo em perspectiva. Vamos desvendar essa jornada.
Uma jornada que começa, tipo, com a iniciativa de um único homem, mas que muito rápido se torna a história de uma comunidade e, claro, de uma estratégia de colonização.
Perfeito. Então vamos começar pelo começo. A figura central, o cara que deu o pontapé inicial em tudo, é Jerônimo de Camargo. Nascido em São Paulo, lá no início do século XVII, filho de pai espanhol e mãe paulista.
Uma mistura bem típica da época.
Exato. E a fonte descreve ele como um grande bandeirante. E bandeirante é uma palavra com muito peso, né? Eram exploradores, desbravadores, mas também figuras assim, bem controversas, muitas vezes envolvidas na captura de indígenas.
Sem dúvida, é um termo muito complexo. Eles eram a ponta de lança da expansão territorial portuguesa, homens que operavam no limite da civilização e muitas vezes no limite da lei da própria coroa. O texto que a gente tem usa a linguagem da época, diz que o objetivo dele era buscar terras para agricultura e para, aspas, abrigar os gentios que possuía. Essa expressão, gentios que possuía, já entrega toda a dinâmica de poder daquele tempo.
Nossa, é verdade.
Não eram vistos como cidadãos, mas como uma força de trabalho a ser controlada.
Exato, a linguagem já conta a metade da história. E pelo visto, Camargo era ambicioso. Outros bandeirantes já estavam na região, para lá do Rio Juqueri, mas ele queria mais. Ele foi mais longe.
É a mentalidade do ir além. Ele não se contentou com as terras que já estavam, digamos, distribuídas. Ele foi buscar a fronteira da fronteira.
E ele encontra um planalto deserto, espremido entre a Serra do Itapetinga e o Rio Atibaia. E o primeiro movimento dele é muito esperto, muito estratégico. Ele demarca a área toda.
Sei.
Basicamente, ele fincou uma bandeira imaginária ali para garantir o que a fonte chama de prioridade da posse. Só depois disso ele volta para São Paulo para organizar a caravana e a mudança definitiva.
É o planejamento logístico da colonização em ação. Não era uma aventura impulsiva, sabe? Havia um método: identificar, reivindicar e só então ocupar. A posse da terra precisava ser, de alguma forma, legitimada, mesmo que fosse só pela primazia de ter chegado primeiro.
E essa ocupação não foi um passeio no parque. A fonte descreve a viagem de volta como sofrível até um ponto chamado Caiossara. Dali para frente era facão na mão. O texto é claro. Era preciso abrir picadas através da Mata Virgem.
Nossa.
Cara, fico só imaginando o esforço monumental que era mover uma caravana inteira com gente, animais e equipamentos nessas condições.
Era uma verdadeira batalha contra a natureza. Cada quilômetro avançado era uma vitória. E é nesse momento de exaustão, de conquista, que eles finalmente chegam.
E a descrição da chegada é muito cinematográfica. Os batedores da expedição encontram um veio de águas cristalinas, que mais tarde ia se tornar a famosa Fonte do Rosário. E ali eles montam o primeiro acampamento. Mas tem uma frase no texto que me pegou de jeito.
Qual?
Diz assim: uma espiral de fumo denuncia a violência dos civilizados contra o sertão virgem. Nossa, essa frase é pesada.
É muito forte, porque ela encapsula o paradoxo da fundação. Para construir algo novo, era preciso destruir o que existia antes. A fumaça da primeira fogueira não é só um sinal de presença humana. É o primeiro sinal de uma transformação irreversível na paisagem. O autor do texto escolheu as palavras a dedo, né? Não foi um encontro, foi uma violência.
Totalmente. O autor não está medindo palavras aqui. E é nesse cenário de cansaço e de imposição sobre a natureza que acontece o ato simbólico da fundação. Jerônimo de Camargo, no meio do acampamento, puxa um calendário de bolso e vê a data. 24 de junho.
Dia de São João Batista.
Exato. Na mesma hora, ele manda parar o trabalho. Aquele dia seria de celebração, e o santo, a partir daquele momento, seria o padroeiro da fazenda. Nascia ali a Fazenda São João.
E veja como a religião é fundamental desde o minuto zero. Em um ambiente de caos, de incerteza, de mata virgem, o calendário religioso oferece ordem, significado, um marco temporal. O tempo deixa de ser só o ciclo do sol e da lua e passa a ser organizado por um sistema de crenças compartilhado.
Faz todo sentido.
A fazenda não é só um pedaço de terra. Agora, ela tem um protetor espiritual.
É uma forma de trazer o mundo conhecido para dentro do desconhecido. A partir daí, as coisas começam a tomar forma. Ranchos de pau a pique, cobertos com folhas de palmeira, o primeiro esboço de uma roça. A fazenda está viva. Mas a história poderia ter parado por aí, como de tantas outras fazendas particulares. Só que não parou.
Não.
É aqui que o projeto pessoal do Jerônimo começa a virar outra coisa.
Sim, essa é a virada de chave. Uma fazenda é um projeto econômico. Uma capela cria um centro de gravidade social. As pessoas não vivem mais apenas onde trabalham, elas passam a pertencer a um lugar.
E o que dispara essa mudança?
A religião, de novo, como grande catalisador. O Jerônimo volta a São Paulo, organiza mais uma caravana e, quando retorna, a prioridade dele não é uma casa maior para ele, mas sim construir uma capela.
Que interessante.
E o momento decisivo acontece em junho de 1665. Um padre, Mateus Nunes de Siqueira, celebra a primeira missa naquelas terras. Essa data, mais do que a chegada do Camargo, é o verdadeiro marco do início de uma comunidade organizada.
E junto com a missa vem outra ação fundamental, que é o assentamento dos gentios, como a fonte descreve. E isso nos leva a um documento oficial, um registro da Câmara Municipal de São Paulo, de 3 de julho de 1665.
Exato. E esse documento é a certidão de nascimento oficial de Atibaia como um povoado reconhecido.
Peraí, a Câmara de São Paulo simplesmente disse: ok, vamos oficializar essa aldeia. Isso parece, sei lá, surpreendentemente rápido e burocrático. Qual era o interesse deles em fazer isso tão depressa?
Ótima pergunta. Não foi um ato de generosidade, foi pura estratégia. O registro diz que o dito gentil estava em povoado e termo desta vila, São Paulo, na paragem chamada Atubaia. E aí a parte chave. Assentaram que se fosse tomar posse do dito gentil e se lhe formasse aldeia na mesma paragem de onde estão.
Entendi. Tomar posse do gentil.
O que a gente vê aqui é a fórmula da colonização brasileira em pequena escala. Não era só sobre terra, era sobre almas e controle.
Que fórmula é essa?
A coroa portuguesa, através dos seus administradores em São Paulo, matava dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro, ao criar uma aldeia oficial, ela pacificava e fixava a população indígena num local, facilitando o controle e a catequização. Segundo, ela criava um posto avançado, legitimado pelo Estado, usando a igreja como ferramenta administrativa.
Ah, claro!
Essa receita terra, catequese e controle estatal foi usada a exaustão em todo o Brasil. O interesse era total.
Entendi. Então, o que era uma fazenda particular com uma capela vira uma aldeia indígena oficializada não só por questões religiosas, mas por um cálculo político e administrativo da capital.
Precisamente. E se a gente olha para o mapa que temos, com as datas de fundação das cidades vizinhas, o que você percebe?
Fica gritante, Atibaia, com essa data de 1665, é muito, mas muito mais antiga que todo mundo ao redor. Bragança Paulista é de 1797. Jarino, 1949. É uma diferença brutal.
Exato. Atibaia não surgiu junto com as outras. Ela foi uma das primeiras a fincar bandeira naquela vasta região. Ela se torna uma espécie de cidade-mãe, um núcleo a partir do qual a ocupação do território vai se irradiar nos séculos seguintes. Esse papel de pioneira é fundamental para entender a importância dela na história da região.
Certo. Então, essa certidão de nascimento da aldeia é de 1665. Mas a história dá um salto enorme até o próximo documento que a gente tem, de 1769. Mais de 100 anos se passaram. O que acontece nesse meio tempo para que São João de Atibaia merecesse um upgrade?
O que acontece é a vida. O povoado cresceu, a população aumentou, a agricultura se desenvolveu, o comércio se estabeleceu. A aldeia se tornou um polo regional relevante o suficiente para que a administração colonial pensasse: ok, esse lugar já não é mais só uma aldeia, ele precisa de mais autonomia, de uma estrutura de poder própria.
E aí que entra o nosso segundo documento, o auto da criação da nova vila de Atibaia. A data é 5 de novembro de 1769. A ordem vem lá de cima, do rei de Portugal, e executada aqui pelo governador da capitania, o Morgado de Mateus.
Que manda o ouvidor geral, né?
Isso, um tal de doutor Salvador Pereira da Silva, para fazer o serviço. E a justificativa na portaria é que Atibaia já tinha os requisitos necessários para receberem a honra do nome de vila.
E essa honra era marcada por um ato simbólico poderosíssimo, o levantamento do Pelourinho.
Ah, o Pelourinho. Quando eu penso em Pelourinho, a primeira imagem que vem à mente é de castigo público, de algo meio sombrio, local de açoitamento.
E essa função existia, sem dúvida. O Pelourinho era um local de punição e disposição da justiça, mas o significado principal era outro. Ele era o símbolo máximo da autonomia municipal.
Erguer um Pelourinho numa praça significava que aquele lugar não era mais um bairro ou distrito de outra cidade. Ele agora tinha jurisdição própria.
Então era quase um símbolo de liberdade, de emancipação.
Exatamente. Era a maioridade política da localidade. Ter um Pelourinho significava que Atibaia agora podia ter sua própria Câmara de Vereadores, seus próprios juízes e aplicar lei localmente sem precisar correr para São Paulo para resolver tudo.
Uau! A fonte descreve que ele foi levantado com a costumeira pompa, aclamando todos os moradores o nome de El Rei. Era uma festa de independência municipal.
Que virada de perspectiva. E com a autonomia, claro, vem as responsabilidades. O documento mostra que o passo seguinte foi arrumar um lugar para o poder funcionar. Precisavam de um prédio para a Câmara e para a cadeia.
A sede do governo e da justiça local. Sempre juntas, aliás. A Câmara em cima, a cadeia embaixo. Uma imagem bem clara de como o poder se manifestava. E a solução deles foi muito prática, muito brasileira, né? Em vez de começar uma obra do zero, que ia custar uma fortuna e levar anos, o ouvidor simplesmente decidiu comprar uma casa que já existia na praça, uma casa que tinha sido de um falecido Cipriano da Costa.
Resolveram o problema rapidinho.
Pois é.
Uma abordagem pragmática típica da administração colonial, que precisava ser ágil e otimizar os poucos recursos que tinha. Para que construir se a gente pode comprar pronto e adaptar?
E por fim, com o prédio resolvido, o passo final, nomear o primeiro governo da vila. O documento é uma lista de nomes que soam como os pais fundadores da política local. Juízes, Antônio G. da Cunha e Capitão Domingos Leme do Prado. Vereadores, João Franco Viegas, Francisco Xavier Cesar e o Capitão André Pereira de Meirelles. E por aí vai. Procurador, tabelião...
Montaram um time completo.
Exato. Com essa estrutura, o texto conclui: Atibaia estava em pleno regime autônomo.
E com isso, o ciclo se fecha. A jornada que começou com Jerônimo de Camargo abrindo uma picada na mata mais de 100 anos antes, culmina na criação de uma entidade política e jurídica independente. É uma transformação impressionante.
É uma jornada e tanto se a gente parar para pensar. Começa com a força bruta de um bandeirante abrindo o caminho no facão. Passa pela fé, como a fazenda batizada num dia santo. Evolui para uma estratégia política com o reconhecimento oficial da aldeia por São Paulo. e mais de um século depois se consagra como uma vila autônoma, com pelourinho, vereadores e tudo.
Da Mata Virgem à cidade organizada.
Exato.
E, voltando àquela ideia do mapa, essa trajetória toda só reforça o papel de Atibaia como esse polo, essa cidade-mãe. A data de 1665 a coloca como a semente de muito do que vemos hoje naquela região. Os municípios vizinhos, que só se emanciparam muito tempo depois, cresceram, de certa forma, à sombra e a partir do desenvolvimento desse núcleo pioneiro.
É uma perspectiva muito legal de se ter. E para fechar, tem um detalhe na fonte, lá do Atibaia Mania, que eu achei fascinante e que nos joga direto para o presente. O texto menciona que, como não existe nenhum retrato de Jerônimo de Camargo, a imagem que eles usam na matéria foi criada por inteligência artificial.
Isso me deixou pensando. É um ponto excelente. Porque a história de uma cidade é feita de documentos concretos, como esse ato de criação da vila, que nos dão fatos, nomes, datas. Mas ela também é feita de enormes lacunas, de silêncios nos registros. O rosto do fundador é uma dessas lacunas.
Exato. A gente sabe o que ele fez, mas não como ele era.
E aí vem a pergunta que fica para a gente refletir. Quando nós hoje recorremos à tecnologia, a um algoritmo, para preencher esse vazio e criar um rosto para o fundador, o que isso revela sobre a nossa relação com o passado? O quanto da história é o que a gente sabe, o que está documentado, e o quanto é o que a gente precisa imaginar para que ela crie uma conexão, para que ela faça sentido e ressoe emocionalmente com a gente aqui no século XXI.